Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores deputados, sendo mais rigoroso, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Nesta primeira parte, ouvindo a CEFIN, a Associação Portuguesa dos Utilizadores e Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros, que é a primeira de um conjunto de audições que foram aprovadas na Comissão, em que vamos juntar dois temas. Uma iniciativa que baixou à Comissão sem votação do Partido Socialista, o Projeto de Lei 307-12, sobre cobrança de comissões e outros encargos pelas instituições de crédito e sociedades financeiras, e uma questão suscitada na opinião pública e referida, aliás, pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, quando esteve aqui na Comissão há poucas semanas, sobre o processo de resgate, a aplicação de uma lei aprovada por esta Assembleia e discutida na Comissão, sobre resgate dos PPRs para pagamento de prestações de crédito à habitação. Nós vamos ter um conjunto de audições sobre esta matéria, estão já todas marcadas. Hoje a CEFIN, na terça-feira a DECO e a ASFAC e a Associação Portuguesa de Bancos. Na quinta-feira, por acordo entre as bancadas, o Banco de Portugal, e sobre esta matéria é tudo. Sobre a questão dos PPRs, não está ainda marcado, será ouvido o Instituto de Seguros de Portugal e, entretanto, não constava do requerimento do Bloco de Esquerda, mas a Associação Portuguesa de Seguradores pediu também para ser ouvida, dizendo, e é verdade, que é a Associação que representa os seguradores e não o Instituto que é o regulador. Se houver acordo, ou melhor, não vejo aqui oposição, faremos também diligências para ouvir sobre essa matéria, a questão dos PPRs, à Associação Portuguesa de Seguradores. Eu dava as boas-vindas ao Dr. Carlos Garrido, que hoje representa aqui a CEFIN, para uma intervenção inicial, apresentando, tomando a sua posição, quer sobre a iniciativa do Partido Socialista, quer sobre a questão dos PPRs.
Muito obrigado. Analisamos o projeto de lei 307. Este projeto. Nós somos favoráveis a uma maior regulação e limitação das comissões. Tenho aqui a nota de que a Comissão sobre a Presidência Irlandesa estaria a preparar a legislação sobre esta matéria, que converia ter em conta. Não conheço, de facto, o que é que foi feito na Irlanda, mas tenho este apontamento que a presidência irlandesa iria preparar, de facto, a legislação sobre este tema. Analisamos o texto, que me parece bastante equilibrado. Aqui no artigo 3.3, eu vou ler: o Banco de Portugal deve estabelecer os valores máximos a cobrar a título de comissões e outros encargos aos consumidores. Agora que vem a seguir, quando as condições do mercado assim o justificam. Parece-me um bocado impreciso. Quando as condições do mercado assim justificam. Está a chegar o meu colega. Dois, dois. Três. Já somos quatro.
Barulho, tudo
Como
isso.
está? Bem. Como estás?
Tudo bem.
Aquilo sente. Causa o barulho. Estás bem? Estou analisando, portanto, o ponto 3 do artigo 3º. Estava dizendo que o Banco, segundo o texto, o Banco de Portugal deve estabelecer os valores máximos a cobrar a título de comissões e outros encargos aos consumidores, quando as condições do mercado assim o justifiquem. Esta frase final, quando as condições do mercado assim o justifiquem, parece-me impreciso. Eu cortaria esta parte, não é? O Banco de Portugal deve estabelecer os valores máximos a cobrar a título de comissões e outros encargos aos consumidores. Como é que a gente sabe se as comissões do mercado justificam ou não justificam? Isto pode ser muito elástico. Quanto ao resto, não sei o que os meus colegas de direção têm a dizer, mas parece-me um texto equilibrado. E é
Sobre
tudo.
outra, muito obrigado, Sr. Doutor. Sobre outra questão, a questão dos PPR, dado que esta audição
Sim,
nós
sim, sim.
era inicialmente sobre este tema, mas tendo sido, entretanto, suscitada uma outra questão, enfim, que é também, também relevante na área financeira, talvez fosse bom nesta intervenção inicial referirem-se desde já às duas questões, pois os senhores deputados farão o debate como entenderem, não é?
Sim, com certeza.
Sim. Bom, sobre esta questão das comissões, nós, em primeiro lugar, um pedido de desculpa, mas, enfim, as circunstâncias da manifestação que frente aqui à Assembleia fizeram com que nos não conseguíssemos estar aqui exatamente à hora marcada. Nós sabemos que, dado o fruto das circunstâncias desta presidência irlandesa da Comunidade Europeia, que estas questões do comissionamento e tudo o que tem a ver com alguma regulação das questões ligadas às comissões bancárias, enfim, pensamos nós, e é pelo menos aquilo que pensamos nós saber, que até ao fim da presidência haverá, de alguma forma, alguns elementos que sairão no sentido de tentar regular exatamente esta questão das comissões bancárias. Isto sabemos com a criação do supervisor bancário em 2013, que é a intenção exatamente desta sétima presidência irlandesa. Entendemos e concordamos quando se diz aí no articulado dessa proposta que realmente a Comissão deve ser autorizada previamente pelo regulador, concordamos, sim senhor, e que deve corresponder efetivamente a um serviço prestado. Porque há situações em que nós duvidamos de que o valor das comissões correspondam a serviços prestados e tendem atenção de que muitas das vezes a maior parte dos consumidores não têm este cuidado de fazer conferências e extratos bancários, achamos nós que por vezes há muitas comissões que passam despercebidas no meio de tudo isso. Entendemos também, isto é algo que nós já defendemos também junto do Banco de Portugal, em que o regulador devia de alguma forma harmonizar a denominação das comissões, tipificando-as. Porque nós temos imensos nomes para dizer a mesma coisa. E do ponto de vista do consumidor, de alguma forma, se as coisas tiverem o mesmo nome...
Ou para dizer coisas diferentes,
não é? Se, de alguma forma, houvesse uma tipificação das comissões, da parte do consumidor e da parte da defesa da concorrência, seria muito mais fácil, exatamente, para o consumidor saber exatamente o que é que está a pagar e comparar, digamos, pressários bancários. Isto até porque nós sabemos que nesta questão daquela que é considerada a melhor forma de mercado, a concorrência perfeita à homogeneização dos produtos, é algo que faz parte exatamente desse desidrato. Quer dizer, e, portanto, o produto, para ser homogéneo, pelo menos que tenha o mesmo nome, para nós sabermos aquilo que estamos efetivamente a pagar. Outra coisa que nós vimos defendendo, e esse é fim, também já o dissemos em vários fóruns, é que, por vezes, fica-nos a ideia que há um duplo pagamento. Dou um exemplo, se há um descoberto em depósito à ordem, há uma cobrança de uma penalização pelo facto do descoberto ter acontecido. Mas depois também o consumidor também está a pagar os respectivos juros, porque no fim de contas o descoberto em conta à ordem prefigura um crédito, não é? Ele está a pagar também juros pelo facto de ter o descoberto e está a pagar também moras, enfim, tudo isso. Portanto, entendemos nós que valeria a pena que nas circunstâncias em que houvesse, digamos, esta prática de um duplo pagamento, bom, ou é uma coisa ou é outra, quer dizer, não podemos estar a pagar, enfim, por todos os meios. Portanto, nós, em relação à questão das comissões bancárias, enfim, aqui o Dr. Carlos Garrido já disse a opinião, concordamos genericamente, entendemos que efetivamente seria preciso, na nossa perspectiva, precisar estes pontos que eu acabei de referir. Não sei se o Dr. António Júlio quer referir alguma coisa mais sobre isto.
A palavra, Sr. Eu pedi-lhes também que nós temos aqui uma condicionante de cerca de 8 minutos de intervenção inicial, que se referissem também ao segundo tema, não é? Independentemente...
Eu posso referi-lo já.
Depois teremos tempo de respostas.
Posso-me referir já a ele. Bom, no que diz respeito à utilização dos PPRs Bom, o que é que nós, utilização dos PPRs para liquidações, efetivamente, de empréstimos bancários nas condições em que a lei define. Nós já entendemos que a utilização para essa finalidade, na nossa perspectiva, deve ser irrestrita. Porque entendemos nós que, por um lado, se um levantamento antecipado, de alguma forma, se nos diz a lei que nós não temos que devolver os benefícios fiscais que usufruímos no ato da constituição do PPR, bom, entendemos nós que isso é algo do relacionamento entre o cliente e o banco, entre o cliente e o segurador, quer dizer, isto não tem, entre o cliente e o Estado, peço desculpa, e portanto é um perdão de uma devolução, digamos, entre aspas, que cai no âmbito do relacionamento do cidadão com o Estado. Nesse aspecto, essa penalização, quer dizer, as instituições seguradoras não são havidas nem achadas exatamente no que diz respeito a essa não devolução dos benefícios fiscais. Portanto, é um assunto do relacionamento entre o Estado e o aforrador. Na posição atual, nós sabemos perfeitamente que os PPRs têm uma evolução de remuneração que é absolutamente rastejante. E achamos nós que, havendo ao nível do crédito da habitação os incumprimentos que estão no estado em questão, as taxas de esforço exageradas que se pedem às famílias, porque entretanto viram os seus rendimentos diminuídos, pensamos nós que dar esta facilidade para que as famílias levantem os PPRs e consigam efetivamente diminuir aquela que é a sua taxa de esforço futura, bom, acho que é razoável e é perfeitamente dispensável. Tanto mais numa altura em que nós sabemos que existem imensos pais a pagarem os créditos dos filhos, imensas pessoas que serviram de, foram fiadores e avalistas e que também, para além dos seus próprios créditos, estão a ser chamados a pagar créditos alheios, portanto, entendemos nós que, de alguma forma, esta facilidade é uma facilidade que deve ser dada e deve continuar a existir. Quer dizer, este levantamento deve ser, na nossa perspectiva, um levantamento que deve ocorrer. Aliás, na linha, inclusivamente, daquilo que, enfim, a CEFIM faz, enfim, formações na área da própria literacia financeira, o próprio site do Banco de Portugal, todos contam, diz que, hoje em dia, sempre que houver hipótese de fazer a liquidação do crédito à habitação, que essa é uma boa aplicação das poupanças que as pessoas podem fazer. Porque visa exatamente reduzir a sua taxa de esforço futura, visa de alguma forma prevenir, digamos, maiores encargos futuros. Portanto, numa situação em que as taxas de juros do crédito à habitação estão como estão e os rendimentos dos PPR estão tão rastejantes, penso que será uma violência pedir a um aforrador, não, deixa estar o PPR aqui e, entretanto, está em incumprimento ou está com dificuldades em pagar o seu crédito. Digamos, esta é a nossa...
Bom, muito obrigado. Forma. Eu acho que depois teremos a oportunidade de ter a intervenção de outros dos representantes da CEFIM na fase de, enfim, de respostas aos grupos parlamentares. Nós vamos fazer uma primeira ronda com resposta individualizada, que falamos aqui, admitimos 5 minutos por cada grupo parlamentar, e depois, se necessário, faremos uma segunda ronda com respostas aí em conjunto a todos os grupos. Dada a palavra, desde já, pelo Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a CEFIM e agradecer os contributos que possam dar para a melhoria do Projeto de Lei 307, que procuramos construir para dar resposta a uma questão que cada vez se torna mais premente. A banca, por razões que não interessa agora aqui justificar, tem vindo a transferir muita da sua receita para esta atividade que nós consideramos acessória, portanto que não é o core da atividade bancária, que serve de suporte, digamos, à venda dos respectivos produtos e serviços que a atividade bancária oferece. E se aí no core já começa a haver transparência e a possibilidade até de um sistema de taxas poder haver uma comparabilidade ao nível do consumidor dos diferentes produtos bancários, as TAEGs, as diferentes taxas que foram sendo construídas, ao nível destes produtos acessórios, digamos que eu chamaria de suporte à atividade bancária, não há clareza, pese embora já tenha sido obrigatório que os bancos fizessem publicar um tarifário que, para quem teve a oportunidade de os consultar na fase inicial, não ficou nada a desmerecer relativamente a uma lista telefónica, em termos de número de páginas relativamente à atividade dos diferentes serviços que os bancos prestam. Ora, ultimamente assistimos a uma subida substancial das comissões bancárias. Por exemplo, eu consultei vários estudos, desde subidas dos últimos 5 anos, 72%, por exemplo, das comissões associadas à abertura de processos, de 39% durante 3 anos as comissões inerentes à concessão de crédito à habitação. Portanto, começou-se a criar uma panóplia de comissões que muitas vezes nem se sabe bem a que dizem respeito. E, portanto, o que se procura com este diploma era não entrar, já para dar resposta antecipada àquela logo, àquela questão que é muito colocada por estas atividades, que é deixemos o mercado funcionar, mas eu também digo que é preciso que os consumidores estejam integrados nesse mercado, porque um regulador é um regulador da procura e da oferta. E, normalmente, os reguladores entretêm-se mais tempo a regular as condições dos ofertantes e menos da relação entre a procura e a oferta. E, portanto, o que dizemos aqui, para não ser muito, muito minucioso, foi definir princípios gerais e transferir para o Banco de Portugal, que é conhecedor desta matéria e que normalmente diz que não tem cobertura legal e várias vezes não responde que não tem cobertura legal para ir mais além daquilo que o faz, que procurasse depois, de alguma forma, dar concretização a estes princípios. E estes princípios até dão resposta às questões que a CEFIM colocou, porque na exposição de motivos é claro que uma comissão deve ser algo que corresponde a um serviço prestado, estar, e eu leio, a um serviço prestado, se for do conhecimento prévio do consumidor, se não tiver já sido cobrada uma comissão no âmbito da prestação de outro serviço, evitando-se, neste último caso, a duplicação de pagamentos. Eu só vejo a título de exemplo um que é típico, que é nós pedirmos que nos seja enviado para casa um determinado documento que está na posse de um banco. Mas se pedirmos dois documentos, a taxa de portes postais é a duplicar. Quer dizer, eu recebo em casa dois documentos na mesma correspondência com duas comissões, de portes postais. Isto é um mero exemplo pequeno, mas por outro lado também se assiste a uma disparidade de comissões para o mesmo serviço, pese embora possam ter nomes diferentes. E também aqui está no artigo a possibilidade, no artigo 3º, número 4, a uniformização da designação de comissões para o próprio consumidor de haver transparência, saber se há concorrência, é preciso que saibamos o que é que estamos a pagar. E, de facto, assiste-se neste momento a uma imensidão de nomes para o mesmo serviço, até para serviços muito parecidos e até para pagar o mesmo serviço várias vezes. Ora, o que se pretende aqui, e eu gostaria que, enfim, de vos ouvir mais em detalhe, é atribuir ao Banco de Portugal, que é conhecedor deste sistema, primeiro, que regularizasse tudo, as comissões que existissem até agora, e que tivesse uma intervenção mais direta na definição das novas comissões. E que teriam que ter uma característica, desde logo, que nos parece evidente, que é que tivesse uma proporcionalidade relativamente aos custos. Porque é que o mesmo serviço num banco, às vezes, tem uma comissão tripla de outro banco, se o custo é exatamente o mesmo? Portanto, aqui não há nenhuma proporcionalidade relativamente aos custos. Já não falo da questão da transparência, que já aqui foi focada. E para que tivéssemos, digamos, uma correspondência com os interesses do próprio consumidor e que não houvesse uma criatividade da parte da banca em inventar comissões que não são mais um desvirtuar da concorrência do próprio produto. Isto é muito parecido com algo com que eu me vi confrontado, que é lembram-se dos arredondamentos do crédito à habitação. Pois toda a gente discutia qual era o spread que era dado por qualquer banco, optava-se pelo spread, enfim, a opção racional por que o spread fosse mais baixo, mas depois, ao se lhe introduzir o arredondamento, transformava-se, quer dizer, o spread que parecia ser o mais baixo, deixava de ser o mais baixo e, portanto, desvirtuava-se a própria concorrência. Portanto, estes produtos, estas comissões, tendem muitas vezes a agravar o produto que lhe serve de suporte e quando o consumidor pensa que está a obter uma opção racional, são estes custos que o podem, de alguma forma, ir à melhor opção. A pergunta que vos queria deixar era de que forma é que entendem que a intervenção, qual é o tipo de intervenção do Banco de Portugal? Porque aqui, de facto, já aqui disseram quanto, enfim, o diploma procurou ser cauteloso, procurou ser de uma forma não radical a definir taxas que nem temos condições de ser nós a definir qual é o valor máximo de cada taxa ou qual devia ser a percentagem adequada, mas qual devia ser, e quando se diz aqui quando as comissões de mercado assim o justifiquem, era mais no sentido de dizer quando o exagero que o próprio mercado determina que justifique, nesse caso, uma intervenção mais pronta e mais precisa do Banco de Portugal. Quer dizer, o Banco de Portugal pode definir recomendações, pode dar bandas de fixação. Agora, a ideia era também, e é isso que eu gostava de ouvir, que o Banco de Portugal fosse mais preciso se verificar que há profundos exageros ao nível do aprofundamento das próprias comissões. E era nesse sentido que eu gostaria que pudessem ser mais precisos relativamente à forma como é que o Banco de Portugal podia intervir mais, porque eu estou muito habituado a que o Banco de Portugal diga que não tem condições, porque às vezes uma mera recomendação do Banco de Portugal não precisa que seja mais que isso, ter mais impacto ao nível do sistema bancário do que outro tipo de intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra já à CEFIN, Dr. Júlio Almeida. Usasse para registro.
Muito obrigado. Bom, eu gostava de salientar três aspectos que estão presentes nesta proposta legislativa e que são abordados também pelo Sr. Deputado Fernando Serra Chiqueiro. Em primeiro lugar, para dizer que a intervenção do Banco de Portugal está muito condicionada pelas posições que tem no passado, naturalmente. Isto é, não se pode esperar do Banco de Portugal muito mais para além daquilo que é conhecido, que têm sido as suas posições. O Banco de Portugal, já no passado, em outros diplomas, fez tímidas abordagens e tímidas definições do que deve ser considerado uma comissão bancária. Se o caminho continuar a ser esse, nós não teremos muita proteção dos consumidores nesta matéria. E quando o colega Dr. Luís Natal Marques falava há bocado na tipificação, na necessidade de tipificar melhor as comissões bancárias, esse caminho parece-me essencial e se esta iniciativa legislativa, se o diploma daqui resultante, pudesse caminhar mais nesse sentido, no sentido de exigir do Banco de Portugal algo mais do que uma simples declaração genérica do que é uma comissão, seria muito bom. Gostava, neste particular, de só detalhar um pouco mais. Há comissões bancárias que são reconhecidas como operações bancárias normais. Quando se compram títulos, há comissões de emissão e de resgate. Quando se pede uma garantia bancária, há uma comissão sobre a garantia bancária. Há comissões bancárias que correspondem a comissões bancárias. Normais, devem ser, não têm nenhum problema. Há comissões que são entendidas como remunerando a prestação de um serviço que uns bancos prestam. A domiciliação das contas corresponde a um serviço clássico que o banco presta e que deve dar origem a um pagamento. Já é discutível que se chame também comissão, porque comissão sempre foi entendido na técnica bancária como a remuneração de operações bancárias. Portanto, é necessário distinguir entre aquilo que são comissões correspondentes a operações bancárias, conhecidas no meio, na técnica bancária, como comissões bancárias, daquelas que são comissões e que hoje também se aplicam à simples remuneração da prestação de serviço, como a domiciliação das contas. Mas depois há outras comissões ainda, que sempre que um cliente pede a um banco que lhe presta um serviço, que lhe presta uma informação, por vezes informações que resultam da própria atividade bancária e que deviam estar presentes no princípio mínimo do que é a transparência de informação, o banco aproveita para cobrar uma comissão. De novo chama comissão a isto. E isso trata-se apenas do pagamento de encargos. Quando o banco tem algum encargo por conta de algum pedido que o cliente lhe faz, mesmo que entenda, já é um problema comercial, que entenda que isso não corresponde a uma obrigação sua de informar o cliente e resolve cobrar uma comissão, que lhe chame pagamento de encargos, por exemplo, mas não comissão. Mais uma vez, é mais um elemento para confundir aquilo que é o conceito de comissão bancária. Bom, e finalmente há, e nós, CEFIN, muitas vezes divulgámos isto na imprensa e por todos os meios possíveis, há comissões que são claramente ilegais e abusivas. Isto é, não correspondem a nenhum serviço prestado pelo banco, não correspondem a nenhum pedido efetivamente feito pelo banco, pelos clientes, e portanto são claramente ilegais e abusivas. Se esta iniciativa legislativa pudesse ir no sentido de definir um quadro ao Banco de Portugal, de que ele não pudesse fugir, era fantástico, era muito bom. Porque aquilo que conhecemos, que são as práticas normais do Banco de Portugal, vamos ficar de novo pelas generalidades e vamos ficar por uma confusão quanto àquilo que são as comissões bancárias, as que são comissões bancárias propriamente ditas, são comissões bancárias que remuneram serviços, comissões bancárias que remuneram encargos, por aí fora. Finalmente, se o Presidente me permitisse, ainda um outro aspecto que tem que ver com a forma como as comissões são decididas. Não é admissível, e este era um aspecto que nesta iniciativa legislativa poderia ser contemplado, não é admissível que os bancos decidam unilateralmente impor em contratos em curso comissões que não estavam previstas nos contratos iniciais. Este é um problema gravíssimo. Para além do problema da definição das comissões, o problema como as comissões são lançadas, muitas vezes unilateralmente, em rompimento unilateral daquilo que são os contratos estabelecidos, não devia ser permitido, para, de novo, introduzir transparência e clareza e correção no mercado. E era só, para já nesta fase, para face à questão que foi levantada, julgava importante dizer.
Obrigado. Obrigado. Sr. daria a palavra pelo PSD ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer a disponibilidade da CEFIM para estar aqui connosco nesta audição acerca da questão das comissões bancárias e dos levantamentos dos PPRs. Começaria por dizer que o que se pretende é um sistema bancário forte, pujante, que não provoque instabilidade naquilo que é o sistema financeiro português. É evidente que não é por motivo do tema comissões que a banca deixará de ser pujante e deixará de prestar essa sustentabilidade ao sistema financeiro. No entanto, é evidente que para podermos confiar nessa mesma banca, e o fator confiança é fundamental para o sistema bancário, é necessário que estejam respeitados todos os direitos dos consumidores. E nesse aspecto é muito oportuna a proposta do Partido Socialista, porque vem de alguma forma tentar disciplinar algumas práticas abusivas que todos reconhecemos por vezes existirem. No entanto, dar nota que também não podemos criar confusão quando legislamos. E, sob este ponto de vista, esta iniciativa, em alguns aspectos, cria um pouco de confusão. E confusão na medida em que, por exemplo, no que toca ao fundamento do próprio diploma, diria que nem todos os serviços financeiros prestados pelos bancos, os serviços e produtos financeiros, são, e sobre o qual os bancos cobram comissões, são alvo da supervisão do Banco de Portugal. E nessas circunstâncias deveriam ser acautelados esses aspectos. Quanto ao âmbito do diploma, há uma certa confusão no que toca ao conceito de cliente bancário e o conceito de consumidor. Gostaria também que a CEFIM, sobre esse aspecto, nos explicitasse alguns argumentos. É que o conceito de consumidor exclui os profissionais liberais, exclui as empresas, e nessas circunstâncias esses também são clientes bancários. Penso que importa... Está aqui, no fundo, gerada uma discriminação que não me parece justificada. Por outro lado, há duas realidades muito distintas que são confundidas no âmbito do diploma, que é a diferença entre comissões e despesas, que são tratadas da mesma forma, mas que na prática bancária elas estão estabilizadas e são coisas diferentes. Por outro lado, já abordaram a questão dos valores máximos, e este diploma remete para o Banco de Portugal o estabelecimento dos valores máximos, mas mais do que, portanto, do que o estabelecimento ou a estabilização de valores máximos, parece-me, e isso denota uma certa ausência no diploma, é a necessidade de ter critérios para o estabelecimento desses valores máximos. Critérios, parâmetros, para o Banco de Portugal se poder pronunciar sobre o teto. Estabelecer valores máximos, quanto a mim, é claramente uma restrição a uma determinada autonomia bancária que existe e que é positiva, que contribui para uma sã concorrência. Portanto, não me parece muito positivo ouvir estabelecer um teto máximo sobre esses mesmos montantes de comissões. Diria ainda que, acima de tudo, e também isso considero positiva esta iniciativa, é de que, na realidade, como já disse aqui, a CEFIM, por vezes, existem práticas abusivas e elas têm que ser controladas de alguma forma. Portanto, e nessa circunstância, a oportunidade da proposta parece-me importante. E, para terminar, não me alongar muito, perdi-me aqui um bocadinho. Quanto ao facto dos bancos, para o mesmo serviço, ou pelo menos para aquilo que uma pessoa pede e que lhe mandam duas cartas, eu penso que o Banco de Portugal não tem forma de controlar isso. Isso trata-se da prática bancária. E todos sabemos que há uns bancos que funcionam melhor que outros. Há bancos que têm serviços mais personalizados do que outros. E, nessa circunstância, penso que não é motivado pelo facto de quererem cobrar comissões, que para cada documento e para cada pedido se cobram comissões. Porque, de resto, há serviços, por muito simples que sejam, causa no âmbito da conta de exploração do banco custos brutais e, portanto, os bancos não têm gosto em praticá-los. No mais, muitas das comissões, por vezes, têm preços elevados porque exatamente são serviços que os bancos não têm prazer nenhum em o praticar e, nessa circunstância, o preço acaba por ser um desincentivo ao serviço. E mesmo para terminar, quanto à questão das ações inspectivas. Eu penso que todos leram o relatório de supervisão comportamental do Banco de Portugal e, sob a prática de pressários, o Banco de Portugal, nesse aspecto, só durante o ano de 2012, os últimos 6 meses, fez qualquer coisa como 700 ações inspectivas sob pressários. É verdade que o pressário às vezes é uma coisa inelegível. Sob esse aspecto, têm toda a razão quando dizem que é difícil compreender, porque às vezes para o mesmo serviço existem articulados diferentes. Eu penso que sobre esse aspecto tem que ser dado espaços. Mas, sobre o que toca a comissões, o próprio Banco de Portugal já hoje em dia, e pelo menos eu li isso no relatório de supervisão comportamental do Banco de Portugal, tem feito ações inspectivas e dos quais tem resultados circulares para os bancos nessa matéria. Quanto aos PPRs, gostava de ouvir a vossa sensibilidade relativamente ao facto de ser criado um teto máximo ou não para o levantamento anual dos montantes que estão depositados em PPRs. No fundo, estabelecer uma condição de alguma previsibilidade ao sistema no sentido do levantamento dos PPRs para efeitos de habitação, à semelhança daquilo que existe hoje na área, desde 2002, da educação. Dado que, no fundo, existem 13 mil milhões de euros depositados em PPRs, e, naturalmente, abrindo-se a porta à possibilidade do seu levantamento, se isso pode ou não constituir um problema sistémico dos próprios bancos. Naturalmente, sobre esse aspecto, o Instituto de Seguros de Portugal será a entidade mais indicada para explicar esta situação, mas, no entanto, gostaria também, do lado dos consumidores, de ouvir a opinião da CEFIM. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à CEFIM. Dr. Luís Marques, neste momento, tem a palavra.
Bom, a experiência o que nos vai dizendo é que, e vão-nos chegando algumas queixas em relação a isso, é que, invariavelmente, quando um consumidor reclama para o Banco de Portugal a propósito de uma comissão que ele acha que é ilegítima, normalmente, enfim, salvo raras exceções, recebe como resposta de que Bom, as comissões são, caem no âmbito da relação comercial entre o banco e o cliente e, portanto, evitam, por assim dizer, de se meter no assunto. Por outro lado, eu também duvido que, por vezes, algumas comissões correspondam a uma efetiva prestação de serviço, seja de que tipo for. Quando, por exemplo, chegam ao nosso conhecimento que alguém que acaba de pagar um empréstimo num banco recebe desse banco uma carta, uma declaração de não dívida a dizer que aquela dívida está saldada e que, ao mesmo tempo que recebe essa cartinha a dizer que a dívida está saldada, lhe é debitada em conta, por isso, 200 euros. Eu pergunto, mas que serviço é este que custa 200 euros para dizer que não devemos nada? Quer dizer, a necessidade que nós achamos da tipificação tem a ver com isto, a necessidade que nós achamos dos valores máximos, bom, tem a ver exatamente com a necessidade de dizer, quer dizer, à partida, quer dizer, a comissão que deve corresponder à prestação de um serviço é o custo dessa prestação, mais, enfim, qualquer margem que o banco possa ter. Agora, tem que ser algo que para o consumidor seja evidente e que se perceba e que se consiga e consiga perceber aquilo que está na base da formação do preço, porque senão isto não há concorrência efetivamente que valha. Portanto, esta, digo sinceramente, é a nossa opinião. Não sei se o António João, o Dr. Ivone ou o Carlos querem acrescentar, mas esta é efetivamente a nossa opinião. Tudo passa, na nossa perspectiva, por uma maior intervenção do Banco de Portugal do ponto de vista da tipificação das comissões, porque só assim é que é possível comparar preços, comparar pressários e o consumidor de produtos financeiros, o consumidor de serviços bancários. Não estou aqui a fazer a distinção entre clientes e consumidores. Quem tem uma conta bancária, enfim, é cliente do banco, consome os serviços que o banco logicamente lhe presta. Podemos depois entrar aqui em alguns preciosismos, mas de qualquer forma, esta é na base, digamos, a nossa opinião.
Só um aspecto que eu achava aqui importante e que era o seguinte, é que nós pensamos, ao contrário do que eu vi aqui, que não é pelo facto de não estarem tipificadas as comissões que os bancos deixam de ter força, antes pelo contrário. Se as situações estiverem bem tipificadas e houver um princípio de transparência, portanto o banco tem muito mais força, porque a partir daí as pessoas confiam muito mais e, portanto, a força vem da confiança também que se tem, e não o contrário.
Bom, a CFIN é que terá de organizar como usa da palavra. Eu, dentro do tempo, darei com todo o gosto. Doutor Júlio Almeida, tem a palavra.
Às vezes, a melhor forma de evidenciar as coisas é dar exemplos, não é? E eu gostava só de dar um exemplo, apenas de uma comissão, para perceber, às vezes, quanto aberrante estas coisas são. Havia um banco que praticava regularmente, até que nós tanto protestámos e conseguimos que o banco desistisse disso, pelo menos que nós saibamos, que era esta coisa aberrante. Havia qualquer cliente chegava ao banco e dizia: eu tenho uma dívida com o empréstimo de habitação, quero liquidar o empréstimo de habitação. E o banco fazia as suas contas e dizia: olha, o senhor deve tanto. Então, assim, na próxima prestação, chega cá, entrega um cheque e anula a dívida. E o cliente assim fazia, chegava ao banco, entregava o cheque, anulava a dívida. Recebia depois em casa um postalzinho, um aviso, para pagar, se a senhora não me trai, 134 ou 135 euros, porque era o preço de uma declaração que dizia que o cliente devia zero. Isto é, o cliente tinha pago, okay? Tinha perguntado quanto é que devia, tinha chegado lá com um cheque, anulava a dívida, e o banco, sem que o cliente perguntasse, emitia-lhe uma declaração a dizer: agora deve zero, e dá cá 135 euros, 134. É um exemplo de coisas que não podem suceder. Quando um banco não precisa disto para ser forte, todos nós queremos, e a CFIN tem dito sempre que quer que o sistema financeiro e o sistema bancário, os bancos, sejam fortes, sejam competitivos, são um músculo importantíssimo e essencial da economia portuguesa e da sociedade. Mas quanto mais transparentes forem e quanto mais corretos forem na sua relação com o cliente, mais eficientes serão e mais eficiente será o sistema financeiro na sua na sua globalidade, no seu funcionamento. É isso que nós procuramos, nós não estamos aqui para tirar rentabilidade aos bancos. Compreendemos que as comissões são uma importantíssima fonte de receita dos bancos, cada vez mais, desde há 20 anos para cá, não tem que ser medido dentro de padrões normais. Eu saliento que os bancos só agora é que estão a entrar em processos de reorganização e de redução de custos, nunca tiveram necessidade de o fazer. Porque têm sempre esta capacidade tremenda que em nenhum outro setor existe, com a complacência do regulador, de transferir para o cliente todos os seus benefícios e todos os custos excessivos. Quando os bancos lançaram todo o processo de balcanização, de crescimento enorme de custos, com pessoal e com estas instalações, naturalmente isso refletiu-se na sua folha de custos. Tiveram a possibilidade de repercutir isso em cima dos clientes, sobretudo através de comissões bancárias e do aumento das margens, com a tolerância do regulador, e mesmo assim vimos o que aconteceu com o excesso de crédito que deram e com a situação complicada em que hoje estamos. Portanto, temos que caminhar no sentido de ter um setor bancário, sim, forte, sim, mas eficiente, sim, também.
Muito obrigado, Dr. Carlos Garrido. Pretende ainda acrescentar algo?
Muito brevemente, só dizer que a circunstância de se definirem bem os conceitos vai facilitar também a regulação comportamental do Banco de Portugal.
Muito obrigado. Passaria agora pelo CDS-PP ao Sr. Deputado Michel Zoeffert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria também de cumprimentar a CEFIN pela presença hoje aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e agradecer a sua vinda cá sobre estes dois processos que estamos a acompanhar. Eu acho que, ainda que rápida, a intervenção inicial foi muito clara. Da parte dos nossos convidados e foi muito perceptível quais são os pontos que os preocupam. Nós naturalmente estamos mesmo no início destas audições sobre esta matéria. Há algumas coisas que eu julgo que já se podem adiantar sobre aquilo que conhecemos de quem nos contacta e sobre daquilo do debate curto que já fizemos, que já nos apercebemos que já conhecemos. Outras questões terão de ficar necessariamente até para ser esclarecidas junto ao próprio Banco de Portugal, que nos explicará nomeadamente em relação às condições que aqui são colocadas sobre se têm ou não as capacidades de fazer uma série de investigações e de dar caso de uma série de reclamações. Eu diria que, em primeiro lugar, naturalmente, quando aqui se referem à cobrança de determinadas taxas ou comissões ilegais, isso é algo que já está tipificado na lei e que, portanto, nos preocupa da parte da execução e do cumprimento da lei, mas provavelmente não da parte da letra da lei, a não ser que nos queiram dar nota de alguma clarificação quando nos falam sobre a cobrança deste tipo de taxas de uma forma ilegal. Isso aí a lei pode ser mais clara ou pode ajudar a que isso não aconteça ou que seja resolvido, enfim. Ilegalidades podem acontecer, não podem deixar de ser resolvidas. E concordamos, naturalmente, quando falamos na questão da tipificação de algumas taxas ou de algumas comissões, como já se falou, da tipificação, por exemplo, dos juros, quando falamos na folha normal sobre uma série de produtos financeiros que permitem a comparabilidade ao consumidor. E o importante, quando alguém vai procurar um banco para contratar um crédito, para colocar o seu dinheiro a render, etc., é que possa comparar as várias ofertas que lhe são dadas. Porque eu julgo que é mais ou menos evidente que o nosso sistema bancário é um sistema, em termos concorrenciais, forte. Existe uma boa concorrência, existe uma boa diferenciação dos vários produtos, existe uma boa competição saudável que beneficia, em último caso, sempre o consumidor. Agora, o que é importante é criar formas de comunicação para que aqueles que são mais leigos, que são os consumidores, que têm dificuldade em avaliar condições de alguns produtos muito complexos, que existe essa comparabilidade. E, portanto, quando aqui nos disseram que às vezes há e nós já conhecíamos isso, enfim, quando às vezes há, por exemplo, um spread que se torna, na verdade, mais caro devido a determinadas cobranças, isso tem que ser transparente à partida. Eu não posso, em rigor, dizer que a formação dos preços é má da maneira que é feita agora e que havia maneira de a fazer melhor, mas da maneira que ela é feita, ela tem que ser transparente. E, portanto, o cliente, quando vai, pode conhecer o spread e tal, e depois tenha que saber com o que é que conta se for pedir o resgate, se for pedir a devolução disto, se for pedir determinada informação sobre a não existência de dívidas, etc, etc. E depois escolherá. Porque é também preciso perceber, eu julgo que isso resulta, claro, de, não nesse sistema, mas noutras áreas, em que, por vezes, com a melhor das intenções, o regulador ou o Estado fixa um determinado preço e depois isso vira contra os consumidores. Ou porque aumentam outro tipo de despesas para compensar alguma perda de receita numa determinada comissão, numa determinada taxa. Ou porque deixa de ser oferecido determinado serviço porque quem o oferece entende que já não tem condições para oferecer abaixo daquele preço de mercado que era fixado livremente e que passou a ser fixado pelo Estado ou pelo regulador. E, portanto, é preciso ter alguma atenção na fixação deste tipo de valores máximos, de valores de referência, etc., para que isso não se vire contra o consumidor. Agora, o que eu julgo que seria útil para o trabalho desta Comissão e para este debate era se, não agora naturalmente, mas até por escrito, se tivessem essa oportunidade, fosse da vossa parte comunicado, quando estamos a falar de tipificação, tipo de tipificação é que poderíamos falar, ou seja, que tipo de comissões é que nós estamos a falar com valores dispares, ou, eu nem digo valor, mas denominações dispares que confundem as pessoas e que possam ser enquadradas numa regulamentação, de modo também, que eu acho que isso é um interesse que nós também temos de salvaguardar, a que não se estrague, contra os contribuintes, a alguma flexibilidade que os operadores tenham para oferecer os melhores produtos aos seus clientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem vai usar da palavra pela CEFIN agora. Dr. Luís Marques.
Esse é exatamente o trabalho que se exige do Banco de Portugal. Porque já que todas as comissões lhe têm que ser comunicadas, enfim, que se perceba, efetivamente, dada a sua natureza, o que é o quê e que, de que forma é que aquela comissão que tem um nome num banco corresponde à mesma coisa num outro banco com outro nome qualquer. Essa é exatamente a tarefa que se exige do Banco de Portugal. Eu passava aqui ao Dr. António Júlio de Almeida.
Muito obrigado. Eu há pouco deixei uma questão para responder, gostava de responder e, no fundo, introduzir também a resposta ao Sr. Deputado do CDS. Em relação ao levantamento dos PPRs, deixem-me só dar dois ou três elementos para percebermos a dimensão, e é bom às vezes ter uma noção dos números para percebermos a importância das coisas. 4/5 dos depósitos existentes no sistema financeiro são provenientes das famílias. O maior músculo financeiro do sistema bancário português são as famílias, não são as empresas. 4/5 dos depósitos são das famílias. Quando se fala em levantamentos de qualquer franja destes depósitos, neste caso os PPRs, deve-se ter isto em atenção. Naturalmente isto tem importância. Mas evidentemente, do ponto de vista dos balanços dos bancos, quando se levantam PPRs, está-se ao mesmo tempo a compensar a outra folha, o outro lado do balanço. Portanto, do ponto de vista do balanço global dos bancos, não tem nenhum problema que seja autorizado e que seja permitido o levantamento dos PPRs para os fins que estão em causa no diploma. Portanto, do ponto de vista do balanço, evidentemente que mexe com o volume global de depósitos. Pode mexer, se toda a gente levantar maciçamente os PPRs. Mas isto deve ser levado em linha de conta. Do ponto de vista do balanço, nada afeta. De um lado levantou, mas do outro lado reduziu também, portanto, o equilíbrio é assegurado do ponto de vista sistémico. Gostava de falar disto também pelo seguinte, ou de utilizar esta dimensão que agora acabei de dar pelo seguinte. A margem bancária hoje em dia resulta sobretudo de duas componentes. Uma, da margem entre as operações de crédito e as operações de depósito, naturalmente entre o funding e aquilo que é o rendimento resultante do crédito. Nessa margem bancária há efetiva concorrência, particularmente naquilo que são as componentes principais do crédito bancário, que ainda é o empréstimo à habitação. Há concorrência, mas há também alguma regulação e no fundo, essa margem, enfim, é aquela que é permitida, que os bancos tentam maximizar, em regime de concorrência. A margem resultante das comissões bancárias é resultante de práticas completamente cartelizadas. Completamente cartelizadas. Não há banco nenhum que não lance uma comissão que não venha os outros bancos imediatamente lançarem. Portanto, quando estamos a falar de concorrência, estamos a falar em relação a um segmento especial da atividade bancária, que é do crédito e dos depósitos, que é a atividade bancária clássica. Naquilo que são a segunda fonte principal de rendimentos e de margem dos bancos, aí realmente não há muita concorrência. Não há muita concorrência porque os bancos, repito, têm práticas muito, muito cartelizadas. O valor máximo das comissões, portanto, deve, enfim, ter isto em atenção. Evidentemente, nós devemos garantir a concorrência, e é preciso que ela seja para permitir a comparabilidade, mas não devemos deixar de olhar para este aspecto. De onde é que vem a margem bancária? E como estamos a falar de comissões bancárias, não é? Que é isto que estamos aqui sobretudo a falar, e atendendo que vem daí importante fonte de rendimento, mas não há concorrência, eu acho que deve ser o Banco de Portugal, a entidade reguladora, a ter maior preocupação com os consumidores, porque o interesse bancário já está praticamente garantido. E, portanto, eu acho que esta iniciativa legislativa devia realmente ter isso em atenção, se me é permitido esta opinião pessoal, que é realmente olhar para aquilo que é a melhor forma de proteger e de defender os interesses dos consumidores, que nesta matéria estão completamente pouco salvaguardados ou não salvaguardados.
Dr. Luís Marques.
Ainda sobre os PPRs e sobre a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado, que entretanto saiu. É lógico que entendemos que não deve haver qualquer teto máximo para o levantamento dos PPRs. Porque nós não estamos a falar em levantamentos para que, enfim, a pessoa consuma, dê ao dinheiro outro destino que não seja a amortização dos seus créditos. Portanto, o dinheiro não sai do sistema, como disse aqui o Dr. António Júlio. Achamos, portanto, que não faz sentido, na nossa perspectiva, penalizar um consumidor que está com seríssimos problemas no pagamento dos seus créditos à habitação. E eu realço aqui que são muitos pais que estão eles a assumir os créditos dos filhos. São muitos fiadores e avalistas que, para além dos seus créditos, estão a assumir os créditos de terceiros. Na nossa perspectiva, é uma violência, e eu repito disso isto há pouco, é uma violência dizer que alguém tem de ter um valor que aplicou num PPR aplicado a uma taxa absolutamente residual de rendimento e não permitir que essa pessoa utilize esse dinheiro para que resolva a sua vida, para diminuir a sua taxa de esforço futura e para resolver um problema emergente e que tem a ver exatamente com as dificuldades momentâneas com que ele atravessa. Portanto, nós entendemos que não deve efetivamente haver aqui assim tetos máximos a esse levantamento.
Obrigado. Dou agora a palavra pelo PCP ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes da CEFIM, a Associação Portuguesa de Utilizadores e Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros. Eu vou incidir na minha intervenção unicamente sobre o resgate dos planos de poupança para o pagamento de prestações do crédito à habitação. No verão, tivemos aqui uma intensa discussão na Assembleia da República sobre um conjunto de medidas legislativas que visavam proteger as pessoas que tinham recorrido ao crédito à habitação para comprar uma casa. Uma dessas medidas legislativas é a Lei 57 de 2012, que prevê claramente que um cliente de um banco que tenha um crédito à habitação o possa amortizar ou pagar prestações desse crédito recorrendo ao resgate dos planos de poupança. Portanto, não há qualquer dúvida sobre o espírito do legislador. Aliás, este diploma foi daqueles mais consensuais e foi aprovado por unanimidade com o voto favorável de todas as forças políticas neste Parlamento. Era claro para toda a gente que qualquer pessoa que tivesse um crédito à habitação e tivesse com dificuldades em o pagar, para não entrar em incumprimento, podia resgatar os planos de poupança que tivesse para fazer face às obrigações decorrentes desse crédito, à habitação. Entretanto, esta lei entrou em vigor no dia 9 de novembro e foram-nos chegando regularmente e agora ultimamente com mais intensidade queixas de cidadãos que, estando na situação prevista nesta lei, se dirigem aos bancos e não conseguem fazer o resgate. Os bancos não permitem fazer o resgate e não cumprem o que está na lei. Alegam dificuldades de interpretação, necessidade de clarificação, aspectos mais, menos claros que precisariam de ser elucidados antes de se poder, então, finalmente proceder àquilo, mas o facto é que os bancos estão a tentar boicotar uma lei que saiu da Assembleia da República e foi aprovada pela unanimidade dos partidos. E percebe-se muito bem porque é que a banca não quer esta medida. Porque, como referiu, e muito bem, a remuneração destes planos de poupança são rastejantes. E, obviamente, que os bancos são interessados em manter estas aplicações, pelas quais pagam uma remuneração rastejante, ao mesmo tempo que forçam ou pretendem forçar os seus clientes a recorrerem a outras situações para fazer face ao incumprimento de crédito à proteção. Por exemplo, contratar um novo empréstimo para fazer face às prestações do primeiro empréstimo. Portanto, que a banca faça isto já não nos surpreende, não é? A banca está a tentar defender os seus chorudos lucros e que a banca faça isso não nos surpreende. Mas surpreender-nos-ia se aqueles partidos que há poucos meses atrás aprovaram por unanimidade esta lei, agora aproveitassem esta oportunidade para fazer marcha atrás e de alguma forma limitassem a faculdade que esta lei concede aos possuidores de créditos à habitação. Esperemos que isso não venha a acontecer. Da parte do PCP, fica desde já aqui claro que, se houver necessidade de clarificar a lei, elucidar alguns aspectos, torná-la mais precisa, muito bem, cá estaremos para isso e teremos todo o empenho para que isto possa ocorrer com a máxima celeridade. Mas não contem connosco para tentar aproveitar essa desculpa para, de alguma forma, restringir aquilo que é a faculdade que esta lei confere aos clientes bancários. Infelizmente, temos ouvido declarações de alguns partidos, ou de deputados de alguns partidos, que levantam a questão de se poder, por exemplo, limitar o montante anual que é utilizado, que é tanto resgatado os PPRs. Isto é um recuo. No espírito do legislador, em nenhum momento foi introduzida essa questão de esta faculdade ser limitada. É, e como disse muito bem, consideram que deve ser irrestrita, ilimitada. E nós entendemos que sim também, desde que, obviamente, o dinheiro resgatado se limite ao pagamento do crédito à habitação. Deve ser ilimitada no montante anual, deve ser, poder ser utilizada para amortizações, se isso levar a uma reestruturação do crédito que melhora a capacidade do cliente de a pagar. Não deve levar a agravamentos das condições em que foi oferecido o crédito e, tanto, não deve, em nossa opinião, qualquer iniciativa relativa sobre esta lei levar um recuo mínimo que seja. A banca, obviamente, como lhe é normal, já começa a fazer o choradinho do costume, porque se as pessoas começarem a resgatar os planos de poupança, isto vai ter consequências dramáticas para o sistema financeiro, irá abalar o sistema financeiro, as consequências serão dramáticas. Começam também a dizer que uma parte dos fundos dos planos de poupança estão investidos em dívida pública, e se esta lei fosse aplicada, isto teria implicações significativas para o título do Tesouro, vem aí a falência e o caos. Portanto, isto é o choradinho e a chantagem do costume da banca. Nós não aceitamos isto. A banca aguenta que os seus clientes resgatem os PPRs? Aguenta, isso não aguenta. Eles não querem, mas aguentam. E nós não podemos aqui ceder e permitir que, perante esta chantagem e posição da banca, esta lei seja revista no sentido de restringir os direitos que lhes foram concedidos há poucos meses. Portanto, da nossa parte haverá uma oposição feroz a qualquer tentativa de recuo nesta matéria e denunciaremos aqui todas as tentativas de recuo que ocorram neste processo. Bem, mas posto isto e falando de forma clara, queria agora colocar-vos algumas questões relativamente às clarificações que se diz serem necessárias para esta lei. Efetivamente, a lei fala na aquisição de habitação própria e permanente, mas, obviamente, por isto entende-se não só a aquisição, mas a construção e realização de obras de administração, assim como a aquisição de terrenos. Era este o espírito. Se concordam ou não com isto? Reembolso antecipado. O que é que entendem, qual é a vossa opinião sobre o reembolso antecipado do crédito à habitação, parcial ou totalmente, se com fundos provenientes dos planos de poupança, se isso for a intenção do cliente bancário com crédito à habitação?
já disseram, não vos pergunto e a perguntar, mas já disseram que estão contra qualquer teto, qualquer limitação. Pergunto, a questão das comissões, consideram que por estes resgates poderão ser cobradas qualquer tipo de comissão? Outra questão que lhes queria colocar, vendas associadas facultativas. Como sabem, muitos PPRs e PPEs foram oferecidos associados a propostas de crédito, que têm um determinado spread, e agora se resgatar o PPR, a banca inevitavelmente vai querer aumentar o spread. Faculdade que a lei não devia permitir, de modo algum. Resgatar para pagar um crédito de habitação, o spread não pode ser agravado, mas gostava de ter a vossa opinião sobre isto. Eu, da banca, esperamos sempre o pior. No que diz direito, no que diz respeito a estes primeiros clientes, esperamos sempre o pior. Perdas e manutenção de benefícios fiscais, ia-lhes perguntar, mas também já deixaram aqui claro que o resgate dos planos de poupança não deviam implicar qualquer perda de benefícios fiscais e nós concordamos integralmente, mas são estas as questões que eu pedia que aprofundassem aqui e também ter a vossa perspectiva como uma associação de utilizadores. Como é que reagiriam se a Assembleia, depois de ter produzido esta lei que entrou em vigor no dia 9 de novembro, agora, com o pretexto de clarificar, reduzisse a faculdade que os clientes têm de resgatar os PPRs e os PPEs para fazer face aos créditos de habitação? Gostava de saber como é que reagiriam, como é que se sentiriam com uma associação de utilizadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Cefine, Sr. Dr. António Júlio Almeida.
Sr. Deputado, vamos ver se eu acho que introduziu questões muito importantes. Deixe-me falar só de duas questões concretas e, evidentemente, eu acho que a CEFIN, creio que representa a vontade de todos os colegas, se revê nas suas preocupações finais e nas suas perguntas finais. Isto é, estamos de acordo com aquilo que está previsto, que está contido no diploma anterior, em todas as matérias que têm que ver com a utilização, o modo e o fim dos PPRs. Há duas questões que estão implícitas de alguma maneira, em dois aspectos que estão implícitos nas questões que colocou, que eu gostava de referir. Primeiro, o resgate dos PPRs, não é, para efeitos de pagamento dos empréstimos à habitação não podem, não deviam ser sujeitos à comissão. Porque já há comissão sobre a amortização antecipada de empréstimos. Ok? Bem, sei que aqui se trata de dois objetivos distintos. Uma coisa é recuperar e pagar em atraso, ok? Isto é, se há incumprimento e, portanto, estamos a pagar em incumprimento, isso é uma situação. Se está a resgatar PPRs para diminuir endividamento, Essa redução de endividamento significa a amortização parcial da dívida. E, como tal, essa parte, esse levantamento de PPR, a nosso ver, não devia ser sujeito à comissão, porque senão há duplo comissionamento, digamos assim, não é? Não só para levantar o PPR, mas depois quando vai amortizar a dívida também. Portanto, acho que aí devia haver o cuidado de regular e de impedir isso. O outro aspecto, confesso que já... que entretanto me passou, que já está, eu peço desculpa, Sr. Deputado, mas confesso que tentei acompanhá-lo e houve aqui uma questão que me parecia que era realmente importante, mas que eu não consigo recuperar, se entretanto conseguir. Ah, peço desculpa, que é a seguinte questão. Hoje em dia, eu acho que valia a pena que os seus deputados nessa matéria tivessem a maior informação possível sobre o tipo de contratos, os clausulados dos contratos que hoje são praticados, mas desde há uns anos esta parte, quase todos os contratos de empréstimo à habitação têm cláusulas de incumprimento cruzado, chamadas cross-default clauses. Né? Com essas cláusulas, o que é que acontece? Acontece que se um cliente incumprir com um contrato, de empréstimo ao consumo, para a aquisição de um automóvel, de uma aparelhagem, de uma viagem, seja o que for, a existência de uma cláusula de incumprimento cruzado permite ao banco também entrar em contencioso com o empréstimo à habitação. Ok? Portanto,
Se isto é assim, então deveria ser permitido ao cliente bancário que, em caso de levantamento de PPR, o possa também dirigir ao pagamento de um empréstimo ao consumo que esteja em cumprimento, porque se não o fizer, automaticamente, por efeito dessas cláusulas, entrou em cumprimento o empréstimo mais importante à habitação. Portanto, a limitação à utilização dos PPRs para liquidação de empréstimos deveria ter isto em atenção. Se não existissem cláusulas de incumprimento cruzado, não é? Este problema não se colocava, mas existindo, vale a pena, se calhar, atender este problema e prever isto na legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra pelo Bloco de Esquerda ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a CEFIM, é sempre um prazer ouvir-vos pelo vosso conhecimento e pela capacidade que nos dão a nós de termos uma outra reflexão com outros pontos de vista, até daqueles que muitas das vezes nós partimos para estes debates. Dizer que não vou colocar perguntas sobre a questão das comissões, já deram bastantes respostas, não considero que seja o ponto mais importante da audição, aliás o requerimento para a vinda da CEFIM aqui para enquadrar o que é o ponto dos PPRs foi a pedido do Bloco de Esquerda, que a Comissão tomou como boa proposta e até no conjunto de entidades propostas até aumentou o rol de entidades. Mas não sendo uma questão menor, não é aquela que nesta audição queria dar mais relevância, sendo certo que acompanhamos o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda muitas das reflexões e das propostas da CEFIM sobre a questão das comissões, como até foi validado recentemente por um projeto de lei que fizemos, que acompanhou muitas das propostas que já hoje aqui até deram conta, que infelizmente a maioria chumbou, mas esse é o espaço da democracia, nós não baixaremos os nossos braços na defesa daquilo que consideramos justos e necessários, independentemente da pluralidade das opiniões que haja. Mas sobre a questão dos PPRs, eu realço e segundo aquela que foi a análise feita anteriormente, de que há um espírito do legislador nesta lei e, sendo ele tão recente, não se pode dizer que seja por falta de memória que qualquer deputado da Comissão de Orçamento e Finanças não se lembre do que foi discutido aqui longamente, durante vários meses e com uma profundidade tal que eu devo dizer foram poucas as matérias no âmbito do meu trabalho na Comissão de Orçamento e Finanças a que nós dedicamos tamanha profundidade de amadurecimento e de troca de opiniões. Isso permitiu que fosse aprovado por unanimidade uma lei cujo espírito era claro. Havia uma dificuldade identificada que se procurava responder por via desta lei e de outras. Que era, e a dificuldade era uma crise que caiu sobre um país e que estava a colocar em causa uma coisa que é fundamental às pessoas, que é o seu direito à habitação. E por isso, na defesa desse direito à habitação, resolveu-se colocar à frente de outros interesses na sociedade o direito das pessoas, o direito das famílias à habitação. E no meio das respostas, que poderiam ter sido outras mais profundas, mas esse é o espaço do debate que existiu aqui na Comissão, e do que foi possível alcançar. Mas no meio das respostas que se propuseram, saídas deste debate, uma delas era este. E convém realçar e salientar bem isto, que em nenhum momento, nenhum deputado nem nenhuma deputada levantou qualquer problema quanto ao valor que pudesse ser utilizado de PPRs para pagamento de crédito à habitação. Não levantou nenhum problema qual era o tipo de crédito com que estes pagamentos poderiam ser utilizados, se era um crédito de compra, se era de construção para a habitação própria previamente. Não havia nenhuma divergência sobre esta matéria, porque ninguém colocou este problema em cima da mesa, ninguém colocou sequer o problema dos pagamentos de fiscais que possam decorrer desse levantamento. E já agora, mesmo na lógica do espírito do legislador, que tentou restringir o abuso das comissões em matérias de crédito à habitação noutras áreas, também ninguém equacionou como possível que as pessoas, para recorrer a algo que era essencial, tivessem que pagar qualquer tipo de comissão. Eu acho que dizer o contrário disto, do que foi o essencial do debate, é faltar à verdade do debate que existiu. É certo que a realidade é dinâmica e as pessoas podem mudar de opinião, não é disso que estamos a falar. O que nos interessa aqui perceber, e esta audição, dentro das outras audições que teremos e dos debates que teremos aqui na Comissão, é salvaguardar o espírito do legislador. Ora, o espírito do legislador foi colocado em causa
por um dos agentes principais, que são as entidades financeiras, que colocaram em causa a aplicação da lei. Ora, nós, isso é que não podemos aceitar. E esse espaço de que possa haver um setor na nossa sociedade que esteja acima da lei e cujos... e que depois agora se tente mudar a lei para que a lei se enquadre na vontade desse setor e não o contrário, obrigar a que esse setor se enquadre na lei, isso é que nós não aceitaremos. E por isso acompanho também aquelas que foram as advertências que já foram lançadas neste debate. Não podemos frustrar aquela que foi a indicação que o Parlamento deu ao país e que as pessoas, como é bem compreensível no que nos chegou ao grupo parlamentar, penso que não foi só ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e penso que também não foram só os grupos parlamentares, a ACEFIN também deve ter chegado muito mais até a informação de pessoas que estavam em dificuldades e que procuravam respostas para as suas soluções para os seus problemas também desta forma. Nós não devemos frustrar essa que foi a vontade do legislador, expressa diretamente para as pessoas, que as pessoas perceberam, absorveram e vão tentar tirar usufruto dessa solução e vem-lhes uma porta a ser fechada. Ora, eu acho que isto é errado, não pode acontecer e não pode servir algumas dúvidas do regulador, qualquer que ele seja, para impedir a aplicação da lei. E eu gostava de começar por aqui o conjunto de perguntas, porque é verdade, tenho algumas perguntas para fazer, não são só comentários. Gostava de começar por aqui. Se consideram que há dúvidas, se esta lei vos sugere algum tipo de dúvidas, porque nós não podemos ser dogmáticos sobre a lei. Agora, achamos estranho que esta escrita tenha algumas dificuldades de interpretação. É verdade que quem quiser ter uma visão restritiva pode colocar dúvidas. Por exemplo, logo a começar na questão dos pagamentos fiscais. Logo a começar se isto se aplica a prestações vencidas ou a vencer. Bem, há um conjunto de dúvidas que podem ser colocadas consoante a vontade de cada um. Agora, a lei parece inequívoca. Ao não colocar qualquer diferença entre prestações vencidas ou a vencer, é sinal que não quis fazer nenhum tipo de diferenciação. E por isso não podemos nós tentar, com as nossas dúvidas, deturpar o espírito da lei. Eu gostava de perceber se vocês consideram também esta interpretação como correta. Por outro lado, na ideia da existência do pagamento das prestações, eu penso que é claro que o pagamento das prestações vencidas não será o que está em dúvida. Agora, há aqui um ponto onde nós não podemos ficar, e eu gostava da vossa opinião também sobre esta matéria. É na ideia de que esta lei só valha para o passado. Porque nós sabemos o que aqui significa. Quando uma família tem prestações vencidas que não pagou, não deve só as prestações. Deve as prestações, mais os juros, mais algumas comissões que eventualmente possam existir em alguns contratos, mais alguns agravamentos de condições contratuais até do próprio empréstimo. Ora, tudo isto não pode ser agora mais um espaço de negócio que possa ser encontrado nesta matéria. Eu gostava de ter a vossa opinião sobre isso. Agora, a minha, eu devo-vos dizer que é claro que para o futuro também, isto é, esta lei enquadra também os pagamentos a vir. E, no fundo, responde à dificuldade das famílias, face à taxa de esforço que os créditos lhe colocam, a responder a essa dificuldade. Ora, isso não se coloca apenas quando já está com a corda apertada ao pescoço, mas antes de ficar com a corda ao pescoço. Essa é que é a resposta que me parece a correta. Eu gostava de colocar dois pontos.
Para concluir, Sr. Deputado,
para concluir, Sr. Presidente.
Nós falamos no início, eu sei que não estava, que era 5 minutos. Entretanto, a prática levou-nos à tradição desta Comissão, mas queira concluir. Para concluir.
Eu penitencio-me por não ter estado, Sr. Presidente, mas como devem entender, nos trabalhos parlamentares, as exigências do dia de hoje são muitas, e por isso é que não consegui estar desde o início, mas é a vantagem de termos a possibilidade depois de rever as audições para não perdermos nenhuma pitada. Mas coloco duas questões. A questão das comissões, se acham que é possível, sobre estes levantamentos de PPRs, haver a existência de novas comissões, isso não estando no espírito da lei que possa existir, também não, é verdade que não diz o contrário, e por isso poderá ter que existir aqui um reforço da lei. Gostava de saber a vossa opinião sobre isso. E um segundo ponto também para ficar totalmente claro sobre esta matéria. se consideram que o pagamento de alguma penalização fiscal é, de alguma forma, alguma salvaguarda para o sistema bancário, porque isso aqui é, uma, é mais uma das chantagens do sistema bancário que nada tem a ver com, nem com o sistema bancário, nem com o sistema assegurador, e por isso é uma relação que o Estado tem com os seus cidadãos, e por isso a parte do setor financeiro nada deveria ter a opinar, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Marques.
Eu disse exatamente ao início, quer dizer, que a não devolução dos benefícios fiscais em caso de resgate é um assunto do relacionamento do Estado com o forrador, quer dizer, a banca não tem. Agora, o que nos dá a ideia é que o que se pretende de alguma forma preservar, isto, as instituições, o que estão a querer preservar é a questão da penalização pelo resgate, que no fim de contas são comissões de resgate. Nós até, que o Dr. António Julgado disse também, entendemos que não pode haver realmente aqui um duplo pagamento, quer dizer, não podemos por um lado estar a pagar pelo resgate e depois estar a pagar também pela amortização antecipada de um empréstimo, por exemplo. Agora, entendemos também que ele deve e pode ser usado para resolver situações passadas de incumprimento. Agora, é urgente neste momento, de alguma forma, dar alguma folga às famílias no sentido de diminuir a sua taxa de esforço, porque isso é importante. Tudo aconselha, como digo, se for ao site do Banco de Portugal, dizem isso, quer dizer, uma das melhores formas de aplicar poupança neste momento, na eventualidade de ter um crédito, é antecipar o pagamento desse crédito, porque as taxas são as taxas que são, e porque, conforme eu disse há pouco, os rendimentos dos PPRs são os rendimentos absolutamente rastejantes. Portanto, achamos que efetivamente essas penalizações não devem existir, não temos dúvidas em relação ao espírito do legislador, não temos, porque para nós é claro aquilo que está escrito e entendemos que no caso de se rever aquilo que está no texto, é indubitavelmente, na nossa perspectiva, um recuo em relação à defesa do consumidor, um recuo em relação, digamos, ao direito que, apesar de tudo, temos de dispor daquilo que é nosso, que no fim de contas é uma poupança, e não nos passaria na cabeça que agora estivéssemos para resolver uma situação de incumprimento ou uma situação de liquidação e de amortização do empréstimo, enfim, estivéssemos a pagar, a ser sobrecarregados ainda com mais taxas pelo facto de dispormos de dinheiros que, no fim de contas, são nossos. Fomos nós que lá os pusemos. Logicamente, podemos sempre refugiar no conforto dos contratos. Podemos dizer que, inicialmente, o contrato dizia isto e aquilo. Bom, mas então, se vamos a discutir contratos, vamos a discutir todos os contratos e não apenas este. Porque, realmente, que há muitas outras situações em que há muitos contratos que depois também não é bem assim. Ficam um bocado ao lado.
Não tenho nenhum outro comentário neste ponto. Ah, Dr. Carlos Garrido, quer acrescentar algo?
A questão primeira que levantou, se houve dúvidas sobre a lei 57 de 2012, bem, quem apresentou dúvidas, tanto quanto julgo saber, foi o Banco de Portugal e a banca em si. Agora, se é preciso clarificar, há técnica jurídica que está a ser utilizada para afinar e esclarecer essas dúvidas, não é? Portanto, quem põe as dúvidas, colocas. Agora compete aos juristas apreciar essas dúvidas e ver que, de facto, esclarecimentos é que têm que ser feitos, não é?
Bom, muito obrigado. Nós tínhamos falado no início da possibilidade de uma segunda volta facultativa. Não sei quais são os grupos parlamentares que a pretendem usar. Por ordem, o Partido Socialista não pretende. Não veremos PSD não, CDS não, PCP bloco. Então, agradecemos bastante a participação da SEFIN no debate sobre estes dois temas. Bom, até a próxima oportunidade. Aos senhores deputados, temos aqui uma interrupção de trabalhos até às 16h para a audição com o Sr. Ministro de Estado e das Finanças.